Agora, no Opinião, o quadro Felicidade no Trabalho, sob a tutela do Instituto Movimento Orgânico. Acordar e agir. Alternativas para trabalhar e viver mais feliz. Apoio. Fitato. Liberdade de ser e vestir. Acesse fitato.com.br. Buco Assessoria e Engenharia. Fone 3340-4995. buco.com.br. Imobiliária Rumo, especializada em locação de imóveis. Há 35 anos com inovação em negócios imobiliários. imobiliariarumo.com.br.
Tá certo então, 12h17, estamos começando o quadro, como todas as segundas, Felicidade no Trabalho, Instituto Movimento Orgânico, com o tema de hoje, Lamentações e Desânimo na Vida e no Ambiente de Trabalho. Olha, nós podemos passar aqui 10 anos, sempre vai ter um assunto assim diferente para a gente debater e discutir, não é? Mauro, boa tarde então para você.
Boa tarde, Jota, concordo com você. Uhum. É um tema amplo e, como diria o Renan, grávido.
Grávido, tá certo. Para você também, Renato, boa tarde.
Boa tarde, Jota, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez. Uhum. E realmente esse tema é bem propício para os dias de hoje, né? Com tanta notícia ruim.
É verdade. Tá. Mais uma vez, boa tarde, Renan.
Boa tarde, Jota, boa tarde, ouvinte. Queria aproveitar aqui também para mandar um abraço para o Francisco, lá de São Bernardo do Campo, que é um dos ouvintes do nosso podcast. Opa. Que... Uhum. Esse final de semana ele acabou entrando num grupo nosso do programa de liderança orgânica que a gente faz online, está participando, e ele encontrou isso graças ao programa. Ele ouvindo o programa lá em São Paulo todos os dias e foi buscar alguma coisa sobre felicidade no trabalho, justamente isso que ele estava procurando, e achou nós.
E achou, né? Tá certo, então. Estamos virando então internacional.
Bastante tempo.
Muito até bom. No botão. Interessante, né? O rádio bate ali e tal, a internet, não importa o lugar, o ambiente, está todo mundo ligado, né? Então, como é que é, Francisco?
Francisco, de São Bernardo
do Campo. Sinta-se abraçado aí, Francisco, obrigado aí pela audiência também. Bom, por que tanta gente anda desanimada, se lamentando nos dias de hoje, com exceção, vamos tirar aqui a coisa da grana, do dinheiro? É? Porque geralmente as pessoas parecem que ficam meio que cabisbaixa quando falta dinheiro, não sei porquê. É? Mas... o que mais pode influenciar negativamente na vida das pessoas? Quem é que começa? Renato.
Bom, eu tenho notado, a experiência por mim mesmo, né? Uhum. Que o desânimo, a lamentação, o desânimo vem muito das nossas expectativas não atendidas, né? Então, fiquei me perguntando o que me desanima, né? E eu cheguei à conclusão de que são essas coisas que eu quero que aconteçam de um jeito e não acontece, né? Uhum. E me desanima também estar junto com pessoas que são do contra, que estão com energia sempre
baixa astral
e tal. Isso, né? Me desanima um pouco, que não colabora com as coisas com os projetos que eu gostaria de fazer e tal. Estar junto com pessoas assim me desanima um pouco.
Sim.
Mas eu vejo que é bem essa coisa da expectativa que se faz e não se alcança, né? Então, o desânimo vem um pouco disso, uhum. do meu ponto de vista.
Mauro, e a tal da ansiedade também pode contribuir? Não.
Contribui, é uma causa, né? Uhum. Agora, olha, tanto o lamento quanto o desânimo é uma coisa inerente ao ser humano, né? Então, não é de totalmente ruim, vamos colocar assim. Eu não vejo como... algo ruim, nocivo. Eu acho que ele passa a ser ruim e nocivo quando ele começa a interferir no seu modo de agir, né? Seja do seu lado pessoal ou na sua vida profissional, né? Como tudo em excesso. Então, de vez em quando é bom. Se eu for entender o lamento como uma queixa, de vez em quando você se queixa, é normal, né? Agora, quando a coisa se torna crônica... Aí você tem que repensar, você tem que rever os seus conceitos, tem que ver o que está acontecendo contigo, né? E realmente, o que o Renato colocou, eu concordo com ele, né? Essa coisa da gente querer sempre ter o controle, né, do que está ocorrendo à nossa volta, do que a gente planeja. Então, isso aí normalmente leva... a uma frustração, né? Um sentimento negativo ruim. Então, dependendo da situação em que a pessoa se encontra, ela, isso poderá gerar nessa pessoa um certo desânimo, desalento, né, até, vamos dizer assim, se entregar, né, à situação em si e não reagir. Aí ele tem que não só rever os seus conceitos, né, ou repensar o que tem que ser visto, e se não for capaz de sair dessa situação, aí ele vai ter que buscar até um tratamento, dependendo da situação que ele se encontra.
Se torna crônica, né? Corriqueira, aí é sinal que alguma coisa não vai bem.
Alguma coisa não vai bem.
Não vai bem. Pois é, agora o Renato, falou um negócio interessante, e é verdade.
Peraí.
Tu tá de alto astral, tu tá legal, tu tá focado em alguma coisa, mas de repente vem do teu lado alguém, sei lá, moadinho, para baixo, isso interfere, ou como isolar esse tipo de apresentação?
O nosso exercício principal ali nos nossos trabalhos ali no movimento orgânico é de entender a fundo, assim, e nos perceber, né? E nos perceber emocionalmente diante das situações. Quanto mais a gente pratica isso, mais a gente começa a constatar que o que gera esse tipo de emoção negativa ou ruim na gente são coisas externas, certo? Coisas externas que a gente gostaria que fosse de uma forma e ela não é daquela forma. Ou seja, é algo que, no final das contas, é algo que nós não temos controle e que nós gostaríamos que tivéssemos, certo? Então o que acontece? O que acontece? Aparece uma pessoa do nosso lado reclamando de cara ruim, não sei o que lá. Né? Se nós acharmos que aquela pessoa pode nos influenciar e nós queríamos que essa pessoa tivesse de um jeito diferente, então, muito provavelmente, nós vamos realmente também sentir aquilo. Uhum. Né? Agora, se nós conseguimos enxergar aquilo como algo normal, natural, né? Ou seja, né? Existem pessoas assim? Existem. Agora, eu não preciso me abalar por causa disso. Me sujeitar ou me abalar por causa disso.
É
verdade. Ah, tá. E se nós trabalharmos bem isso, a gente consegue, e isso aí é um passo importante, né? Que a gente procura exercitar bastante, a gente consegue não se afetar pelo lado externo. E eu acho que isso aí é o grande passo, né? É a gente entender que tem coisas do lado de fora que não estão sob nosso controle. Se não estão, e se acontecer, no momento que acontece, né? Se nós tínhamos aquele desejo, aquela vontade, então a gente vai sofrer. Agora, se nós simplesmente tivermos uma preferência, vamos lá, eu prefiro que aconteça, mas se não acontecer também, tudo bem. Uhum. Se a gente carrega esse pensamento, a gente não vai se lamentar nunca, porque a gente sabe que pode acontecer o pior, mas e daí?
Vai ficar imune, né?
Exatamente. Então, esse é o exercício, né? Se nós exercitarmos isso, eu te digo, não tem o que possa nos desanimar.
Nos abalar. Né? O Carlos está aí do outro lado, o Carlos do Tribés. Boa tarde, Carlos.
Olá, Jota, boa tarde.
Boa tarde, Carlos.
Tudo certinho, Jota?
Tudo bem, cara. E contigo, que animação.
Graças a Deus, tudo
animação,
bem, um dia maravilhoso.
Animação fantástica, Carlos.
Olha, Jota, ouvindo aí esse assunto de hoje, é um assunto tão importante, né, Jota?
Também.
Que vocês estão abordando aí sobre o pensamento positivo, pensar para frente, acreditar em dias melhores. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa, Jota, para vocês aí, todos os ouvintes, né? A gente, claro, tá enfrentando, tá vivendo assim um tempo crítico em todos os sentidos, só que eu aprendi o seguinte: nós temos que fazer a diferença.
É o que o Renan falou agora há pouco. Indiretamente foi isso que ele falou.
É.
Né? Aliás, diretamente foi o que ele falou, né?
Diretamente.
A gente não deve se deixar influenciar pelas coisas ruins. Mas temos que adotar uma postura sempre positiva, não é, Carlos?
Não, porque assim, Jota, quem me ouve, que eu moro aqui no bairro Tribés, né? Eu não gosto de entrar em detalhe, eu resumo tudo, né? Quem ouve assim o Carlos vai pensar, poxa, o Carlos sempre aí com pensamento positivo, Jota, eu financeiramente eu já fui uma pessoa muito bem, tá? Que eu sou natural de Blumenau, tá?
Sim.
E deu aquela tragédia de 2008 em Blumenau e região, eu fiquei sem a minha morada, tá entendendo? medo. Uhum. Eu passei esse momento crucial, difícil na minha vida, tá, Jota?
Certo.
Até, infelizmente, até o meu casamento de 25 anos, infelizmente, foi abalado também, né?
Quer dizer, literalmente foi por água abaixo da enchente?
Isso, tudo. Então, tudo contribuiu. Só que é o seguinte,
mas
Jota...
Mas você não se deixou desanimar, não. Me parece que não, não é?
Não, Jota. Eu aprendi o seguinte. Eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que acreditar que o dia de amanhã vai ser melhor que o dia de hoje. Eu acredito que eu vou conseguir novamente o que eu tinha antes, o meu terreninho, a minha casinha.
Não, deixa eu te falar. Eu posso te corrigir?
Pode.
Eu acho feio, medonho, o cara dizer a minha casinha, o meu carrinho. Não, é minha casa, o meu carro, o meu terreno. Terreninho, casinha, coisa de pobre.
Pobre de espírito, eu aceito, tá? Então é esse pensamento, então eu tô lutando, continuo lutando. Moro aqui no bairro Tribeste pagando aluguel, né, Jota?
Então.
Só que eu acredito que no tempo certo, o tempo vai se encarregar de fazer isso. Uhum. Eu ainda hei de um dia ligar aí para vocês, tá, Jota?
Espera um pouquinho, Mauro. Que belo exemplo esse aí do Carlos.
Eu queria perguntar pro Carlos, trabalha com o quê, Carlos?
Eu trabalho com quê? Na área de reciclado.
Área de reciclado.
Eu atendo algumas empresas que eu recolho material reciclado, então eu trabalho com isso, né?
Então
eu sou uma pessoa assim que eu acredito, tá? Eu tenho tanta confiança, tanta fé.
Beleza.
Que vai chegar um dia, tá?
Uhum.
O tempo dirá isso, o tempo certo.
Sim.
De eu ir de ligar pra rádio e dizer assim, pra, de alto e bom tom: consegui o meu terreno novamente,
quero,
a minha casa.
Quero estar vivo.
Estou bem estabelecido, então eu continuo acreditando nisso.
Quero estar vivo para ouvir você sobre isso, viu? Muito bom.
E assim, né, Jota? Outra coisa que eu aprendi. A gente
não fala muito, não pode até meia-noite.
Resume. A gente vê pessoas aí aflitas, desesperadas, angustiadas. Então vamos fazer com que essas pessoas vêm nós e nos ouve e vejam, poxa, vamos também então seguir esse exemplo, vamos ter esse pensamento
Exatamente.
Positivo,
vamos
acreditar em dias melhores, tá bom, Jota?
O que você tá dizendo e está sentindo e está colocando em prática é exatamente isso que as pessoas, às vezes, para baixo deveriam exercitar, não é?
Então, verdade.
Eu queria falar só uma coisa para você, Carlos.
Certo.
Você não precisa, né, esperar o dia para ligar na rádio e dizer que está feliz pelo seu terreninho. O fato de você estar ligando aqui agora já está mostrando para todo mundo o que é ser feliz. É a gente olhar para o nosso agora, para o nosso momento e reconhecer que a vida está muito boa e que a gente pode viver com plenamente tudo o que a gente tá passando nesse momento.
E olha, só para finalizar isso aí, eu só vou dizer uma coisa. Olha por que nós temos motivo de agradecer a Deus e viver feliz. Apesar de tudo isso que me aconteceu, eu moro bem, eu me alimento bem, eu durmo bem, eu trabalho bem, eu tenho sim para suprir a minha necessidade,
então
estou vivendo muito bem, então é o motivo de a gente ser feliz e agradecido.
Esse é o maior exemplo que você pode dar,
exemplo,
Carlos.
Como diz um amigo meu, viu, Carlos? Se estamos vivos, já estamos no lucro.
Verdade, olha.
Vai em frente.
Eu desejo um abraço a todos aí, tá?
E olha, nada de coisinha, de terreninho, de casinhas, merdinha, essas coisas.
Obrigado por ter me corrigido.
Valeu, comercial.
Um abraço.
Valeu. Guarda o comercial para mais tarde, então, até para dar mais tempo pro pessoal aqui. Sempre é um papo legal, né? E alguém me disse, Jota, fala de novo sobre a vinda do Justin Bieber. Daqui a 5 meses para o Brasil já tem gente acampada. Eu quero que eu repita aqui, merece uma coça. Onde é que estão os pais que nutrem esse sentimento, que deixam seus filhos de 13, 14 anos lá, embarracados, né, esperando o Justa Biba que vem daqui a 5 meses? É demais pra minha cabecinha, né? É tipo chinelo que não tem nem classificação, as merdas dessas. Muito bem. Deixa eu colocar aqui, só para definir esse assunto, nós temos mais perguntas aqui. Isso tem alguma coisa também a ver com o estado de espírito, a coisa do desânimo e as lamentações, Renato?
Acho que tem tudo a ver, né? O teu estado de espírito, ele reflete aquilo que tu estás pensando e sentindo. Então, Se tu entra num estado de lamentação ou de desânimo, teu espírito, eu acho que teu estado de espírito transparece para todas as pessoas que estão ao teu redor.
Sim.
E eu acho, na minha opinião, acaba contaminando,
contagiando
as pessoas, uhum. contagiando, melhor, as pessoas que estão ao teu redor. Assim como quando tu chega num local onde tem pessoas alegres e sorrindo e pessoas com um ânimo, um estado de espírito elevado, tu também te contagia, né?
Uhum.
Então, como o Renan falou, eu acho que esse trabalho que a gente faz de pensar sobre coisas importantes, coisas que elevam o teu espírito, é importante para também trazer para dentro do teu ambiente de trabalho um espírito melhor. De felicidade, de cooperação, de colaboração e tudo mais.
Isso. Avalia aí as palavras do Renato, Mauro.
Eu concordo com ele. Assim como felicidade
avaliza,
também.
Avaliza, né?
É um estado de espírito, né?
Uhum.
É algo. Não chega a ser tão duradouro, né? Mas, como diria o ditado, né? Não existe felicidade eterna, né?
Uhum, uhum. Como é que é? Nem mal que perdure para sempre.
Nem mal que perdure para sempre, né? Então, podemos aplicar isso para o quadro também do desânimo, né? Mas, assim como você tem tanto um pico de felicidade, às vezes, ou um pico de desânimo, da mesma forma que você trata um, você deve tratar o outro. Ou seja, tem que enfrentar, levantar a cabeça, buscar as causas. Isso faz parte da vida do ser humano.
Certo.
E ele fazer o que tem que ser feito para sair daquele quadro, daquela situação. Não tem outra.
É.
Não vejo outra.
Por isso que o comportamento, às vezes, é fundamental e importante, né, Renato?
Ah, sem dúvida, é que quando nós estamos falando de estado de espírito, na verdade, muitas vezes a forma como nós escolhemos enxergar a vida, né? Então, é uma escolha. No final do dia, é uma escolha, certo? Uhum. Qualquer coisa que acontece na nossa vida não é uma escolha. Acontece porque tinha que acontecer. Acontece, o que for acontecer, vai acontecer, né? Agora, como nós reagimos diante do que acontece, isso é uma escolha. Certo. Então, a pessoa ela pode escolher reagir de uma forma, né, lamentosa, de uma forma, né, reclamando, ou reagir de uma forma triste, ou reagir de uma forma nervosa. Ela pode escolher reagir do jeito que ela quiser. Assim como a coisa pode acontecer, o fato, e a pessoa pode enxergar qualquer que seja o fato e fazer uma escolha. Não, eu quero aprender com esse fato, eu quero ver o que existe de bom nesse fato, eu quero entender o que eu posso ganhar, o que as pessoas podem se beneficiar com esse fato. E se ela começar a enxergar assim, o estado de espírito dela e, consequentemente, o ânimo e o estado emocional dela vai estar sempre no positivo, né? Então, uma pessoa que consegue dar esse passo, na verdade, ela está sempre feliz. Ela não tem mais pico. Aí acabou o pico, como o Mauro comentou ali, né? Porque toda e qualquer situação que acontecer na vida dela, ela pode, né? Ela pode fazer uma escolha de tornar aquilo um momento feliz para ela.
Transformar, né?
Exatamente. Então ela tem a escolha.
Uhum. Ela pode aproveitar, né?
Exatamente. Às vezes usar as coisas ruins que possa acontecer, transformá-las
para ela. É que não existe o ruim. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar o exemplo do Carlos. O Carlos acabou com o desânimo do programa aqui. Né? O que aconteceu na vida dele, como ele trabalha, o que ele faz. Talvez para a maioria das pessoas que enxergam isso, vai falar, meu Deus, coitado, que eu... Agora, ele escolheu ser feliz.
Exatamente.
Ele escolheu ser feliz e deu um banho em todo mundo. É. Né? Então, isso é a escolha da pessoa. Né?
Não é que ele acabou com o desânimo, ele deu uma injeção a mais de ânimo para nós.
Demais então, ainda.
O Carlos é o cara de hoje.
Acabou com o desânimo, que eu digo, o tema.
É verdade. Pois é, agora, isso aqui que eu acho legal. Nós falamos assim, sempre nos bastidores, por detrás dos panos, essa função aqui, se o lamento ou o desânimo pode servir para alguma coisa, como outras coisas ruins pode servir para alguma coisa também, não é? Não vai servir para absolutamente nada, então por que não incorporar as coisas boas, as coisas que são só benéficas, não é, Renato?
Sim, eu acho que a lamentação ela não serve, e reclamar não serve. Serve o fato, sempre tu olhar para o fato, em vez de reagir, agir em cima dele, né? Uhum. E assim, aproveitar o fato para um aprendizado, né? Então, se tu escolher, essa é a escolha. Todos os fatos, tudo que acontece pode ser aproveitado para tu aprender alguma coisa, né?
Sim.
E se tu tens esse pensamento, escolhe pensar assim, tu escolhe não reagir. Ou seja, tu escolhe não sentir emoções negativas também. Tu escolhe pensar sobre o fato de uma forma que tu possa aproveitar ele para transformar num aprendizado, para transformar numa superação. E assim, tá sempre, como o Renan falou, sempre focando em aproveitar as situações para uma emoção positiva, para um pensamento positivo. Né?
As situações adversas.
Exatamente.
Né? Nos colocar de uma forma bem positiva.
Isso eu acho que é um aprendizado que a gente tem que...
Tudo na vida é aprendizado, né?
É um treinamento que tem que se fazer para escolher pensar diferente. Né?
É isso aí.
E se tu pensa em reclamar, tu vai atrair lamentação, desânimo. Então, se tu pensa...
Isso é sintomático mesmo, né?
Isso é sintomático. Se tu escolhe pensar... Não, o que eu posso fazer com isso? Como é que eu posso superar isso? Sim. Tu já está visualizando um dia melhor, né?
E aí, como disse o Mauro, né, Mauro? Caiu no corriqueiro.
Caiu
na mesmice, daí tem que procurar aí ajuda, porque daí está no buraco.
Ajuda, porque ele mesmo cavou
o
buraco. Né? E às vezes pode até ter algum problema psíquico também, né?
Pode, por que não?
Mas, assim, ó, geralmente...
Não chega no extremo, né?
Geralmente... Vamos dizer assim, dentro da normalidade, entre aspas, né? Normalmente é a pessoa que faz a escolha, né? O grande segredo está em você trabalhar isto. Talvez aí seja o diferencial do Carlos.
Eu cortei o barato do Renato, não sei se o Renato ia até complementar a respeito disso, mas é isso que o Mauro está falando mesmo, né, Renato? De usar
ferramenta,
né, de transformação.
Justamente.
Você pode escolher, né, como o Carlos, exemplo dele.
O Carlos podia escolher as
coisas ruins ou a tragédia que aconteceu com ele lá, como motivo para desanimar se entregar.
Vamos criar um cenário aqui. Já pensou o Carlos? Pá, quero perder tudo na enchente. Casamento de 25 anos também, para não estar dando certo, não deu certo. E vai naquele mar de lamentações. Sim. E aí, não, ele escolheu o quê? Escolheu
transformar, como é que eu posso transformar.
E ele mesmo colocou, o que eu posso fazer? Eu escolho o que eu posso fazer.
Diferente.
Isso, que eu posso fazer diferente.
É isso aí, você tem duas opções. Sente e chora, ou chora e reage.
A lamentação, a reclamação, todo esse estado assim de olhar uma situação, isso é o que a gente chama de, né, dentro das nossas práticas, de vitimização. A pessoa se colocar como vítima. Né? Então, isso é um estado, é um mau hábito que a gente constrói ao longo da vida. Né? A gente se colocar como vítima da situação. Às vezes, até confortável. Eu diria, tem pessoas que até gostam de ficar se colocando, porque aí alguém vai e passa a mão na cabeça, ai, coitadinho.
É uma manipulação também.
Isso, é uma forma de manipular, Mas assim, a gente lamentar ou reclamar de situações significa claramente que você está querendo se colocar como o centro da situação, sendo que você não é o centro. Né? Então a pessoa tem que acordar para o fato de que ela está num mundo que não é dela. Né? É um mundo que é de todos. É um mundo que está aí. E se ela está nesse mundo, coisas vão acontecer. Né? E se coisas...
Ninguém vai parar por isso?
Ninguém vai parar por isso.
Né?
E se ela morreu, se aconteceu uma tragédia aí, depois de 3 meses, todo mundo, a vida continua, está tudo normal. Certo? Então, assim, se a pessoa para de se olhar como vítima e passa a se olhar como realmente alguém que pode fazer alguma coisa, como o Carlos, acabou a lamentação.
Acabou
o desânimo. Não tem mais.
E vai conseguir.
Desânimo para quê?
E vai conseguir as coisas, sem dúvida nenhuma. Então, tá. Se bem que lamentação, né? Esse desânimo, claro, intrinsecamente está ligado aí ao ser humano. Mas exatamente para isso, para a coisa da superação. Não é? Porque se ficar nessa coisa lamentando e tal, ah, meu Deus do céu, e aí vai influenciar outras pessoas ao redor, vai criar aí uma, né, uma barreira em torno dele e dos outros também, para que as coisas boas não surtem efeito. E aí vai, né? Aí vai.
Eu digo que quanto mais rápido... Porque a gente pode passar por um momento de desânimo, dor, né? De lamentação, né? E de dor por alguma perda.
Isso faz parte, claro.
Faz parte, mas tu pode passar por um período de lamentação ou de desânimo, mas o quanto mais rápido tu perceber e sair disso, e perceber que isso não leva a lugar nenhum, né? Mais rápido também tu toma a rédea da tua vida e segue em frente.
Muito bom. Bom, é inteligente focar nas causas ou é melhor se conscientizar das consequências? E aí? Quero dizer que quem fez essa pergunta não fui eu, estava escrito aqui.
Tem um papelzinho novo ali.
Papelzinho novo, alguém fez esse questionamento aqui, que não é fácil, hein? Repito, é inteligente focar nas coisas? Penso que é, sim, penso que é. Ou é melhor se conscientizar das consequências? Pois é, e aí? São duas nuances aí que pode ser...
Eu acho que as causas, é sempre válido tentar descobrir as causas do teu desânimo, né? Uhum. Mas talvez nem tanto, mas as consequências é mais interessante tu pensar, bom, se eu continuar desanimado, se eu continuar me lamentando, que consequências eu vou ter na minha vida? Então, parar de reclamar, parar de buscar causas também, eu acho que é importante.
Pois é, Renato, assim, vale a pena? Vale a pena ficar, vamos buscar o que, que é, pode dar algum problema?
Por que eu estou desanimado?
Será que eu estou desanimado? Por que que... Será que adianta eu ficar assim? Alguém vai ficar mais rico, mais pobre, sei lá, ou melhor, ou pior do que eu?
Eu acho que me leva ao estado de vítima, como o Renan falou.
É, claro, sempre. Vai reforçar o estado de vítima.
Então, se não deve dar tanta importância à causa, não. Você deve dar importância ao que você tem que fazer. Isso sim.
O aprendizado, né?
É o aprendizado e partir para
o
enfrentamento.
Vai ter que seguir.
É o rumo que você vai ter que seguir. Às vezes você até descobre a causa, mas às vezes também.
A questão que eu acho
vale
que pega.
A pena, não, espera um pouquinho. Vale a pena descobrir
não,
a causa?
A gente ali no Instituto não liga para a causa, não. A questão aqui é o seguinte: uma das coisas que eu acho que pega forte nisso aí é que as pessoas, né, que caem nesse estado emocional de tristeza, de lamentação, de desânimo, né? Na verdade, isso, queira ou não, é uma manifestação de um certo egoísmo, certo? E a gente trabalha muito isso no trabalho de emoções negativas, né? A emoção negativa, ela vem de querer algo para nós e esse algo não acontece. Então, é um egoísmo que está falando ali, naquele momento. Então, a gente, se a gente vai buscar causas, né? Por que que isso acontece comigo? Aí a gente vai buscar informações para saber por que que eu sou tão triste, por que que as coisas sempre acontecem e tal. Na verdade, eu estou alimentando ainda esse egoísmo. Né? Eu ainda estou querendo, de alguma forma, me justificar, achar as razões, os motivos que eu estou assim. Isso aí, talvez, te deixe num estado de lamentação maior ainda, ou de tristeza maior ainda, dependendo do que você achar ali. Porque vai que você acha coisas ali que você não consegue mudar mais.
Aí vai ficar pior ainda.
Vai ficar pior ainda o negócio.
Aí ele se afunda cada vez mais.
Né? Ou então a pessoa vai se vestir de uma certeza ou de uma crença de que sempre que acontecer aquelas coisas, ela precisa realmente entrar em depressão profunda ou coisa assim. Por quê? Porque ela é assim. Né? Então, na verdade, não faz sentido nenhum. É isso que a gente procura trabalhar muito ali no nosso movimento. A gente olhar é para o fato, o que está acontecendo, o que, que me causou isso, eu me perceber, me causou, então tá, né? Eu tenho uma escolha, eu posso escolher enxergar essa dor, ou eu posso escolher começar a procurar o que, que de positivo, que tipo de aprendizado essa situação me traz. Se eu escolher o aprendizado, eu vou descobrir um mundo novo. Né? E quando a gente descobre esse mundo novo, a gente começa a ficar mais tranquilo.
Aí ninguém tem mais espaço para essas coisas.
Agora, é verdade. Agora, Mauro, olha o papel responsável nosso. Eu digo nosso quando a pessoa está de bem, está de boa, alto astral, chega alguém, não vai jamais influenciar negativamente uma situação que porventura poderia acontecer. Mas não, ao contrário. Eu acho que daí o alto astral sempre se sobrepõe, né?
Vai depender da...
O que o Renan explicou assim, essa coisa assim, ó, tu não pode deixar bater,
sim,
tu não pode deixar influenciar, o cara está tentando te botar para baixo, mas tu não vai conseguir porque tu já está descalçado e tal. Então, olha como cresce a responsabilidade, sim, daquela pessoa de tentar levantar a outra também, né? É isso, né, Mauro?
Tem um ditado, eu acho que... Me fugiu agora o nome do autor, ele diz o seguinte, que ninguém melhora ninguém, né? Se você for tentar melhorar, você vai piorar.
Não, mas não falei nesse sentido.
É, mas eu
falei com o teu gesto, com os teus comportamentos.
Justamente.
Né, com a tua visão.
Eu tenho condições de influenciar aquela pessoa positivamente.
Eu posso dar um exemplo aqui? Pera, senão vai escapar. Minha idade, eu tenho que fazer as coisas rápido, senão me foge. Chego eu aqui, J. Bernardes, e começo o programa. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Mauro. Não vai criar um clima legal.
Não.
Por isso que eu quero dizer assim, que o teu comportamento e a tua visão das coisas vão melhorar, entre aspas, o comportamento da música.
Você inspira, né? Você inspira ou não.
Inspiração,
né? Exatamente. Você inspira ou não, e poderá influenciar ou não.
É.
Né? E normalmente, se você está num ambiente que não te ajuda ou que não facilita o teu modo de agir, a despeito da tua crença, do teu conhecimento, né? E você estando até imunizado contra isso, querendo ou não, isso vai te influenciar.
Uhum.
Né? Então vai haver até um embate na minha maneira de perceber as coisas.
Sim,
né?
Sim.
É, aquela pessoa para baixo, desanimada, né? Ali tentando estabelecer uma relação comigo, uma pessoa de alto astral,
uhum,
crente nas coisas boas, crente na vida, ciente de que não é dessa forma que a gente tem que agir, e sim pensando positivamente. Ou seja, vai chegar um determinado momento em que, na minha concepção, no meu caso específico, eu poderei até abortar no seguinte sentido: olha, meu amigo, você me desculpe, você me dá licença, mas né, eu vou tomar o meu caminho aqui e tal, sim, etc e não. tal.
Né? Mas eu acho que a pessoa mesmo, ela percebe, sabe, que aquela que está de mal com a vida, ela percebe, poxa, mas espera aí, eu não tô legal aqui, tá, o cara tá bem, o cara está tentando me influenciar, não é o caso meu aqui também, então eu acho que ela mesmo percebe. Não é?
Pode ser que sim. Pode ser que não.
Dependendo,
né? Vai depender da pessoa. Isso aí é uma coisa muito pessoal, né?
Mas que tu tens essa capacidade, Renato. A pessoa tem essa capacidade. Tu está de alto astral, tu chega no ambiente que está todo mundo para baixo. Se tu, sabedor que tu tem essa capacidade de influenciar, tu vai, talvez não todas, mas tu vai influenciar algumas pessoas.
Eu já cheguei na empresa com... Aí depende um pouco da relação das duas pessoas, né? E do grau de intimidade, se tu
também tem isso.
Pode abordar certos assuntos.
Certo.
Mas eu cheguei na empresa com uma pessoa muito desanimada, muito para baixo e tal, e eu, com algumas perguntas que eu fiz ela começar a pensar diferente. E 15, 20 minutos depois ela estava feliz da vida, a pessoa, né? Então eu fiquei contente até de ter feito as perguntas certas para que ela pensasse um pouco sobre o desânimo dela.
Sim,
né?
Sim.
Porque assim, o pensamento é que foca o teu sentimento, ou que ele dá consequência para o sentimento. Então, certo, se tu começar a pensar diferente, o teu sentimento muda também. Uhum. Então, nesse aspecto, sim, eu acho que tu podes... influenciar e inspirar pessoas para...
Assim, e também tem o seguinte, né, Renato, pelo que o Renato falou, porque imagina se tu entrar na dele, nessa pessoa.
Eu acho que a gente tem não só pode, mas eu acho que a gente deve, né, exercer esse papel influenciador, né? As pessoas, eu também reúno grupos ali, né, no programa de liderança orgânica nosso, que são 6, 7, 8 pessoas, né, e em alguns grupos tem pessoas que já são meio que desanimadas, assim, né, e assim, se você se deixa abalar por uma pessoa ela tá ali, às vezes ela está tentando te provocar, às vezes está tentando existir ali para fazer tal, ela está tentando, ou seja, existe todos os ingredientes, às vezes, numa reunião ou num ambiente desse, para ter um conflito, para ter uma, né, umas coisas, e a gente se deixar abalar por isso, a gente vai influenciar o resto todo mundo.
Que eu digo, não, né? Não dá para entrar
nessa coisa. Então, o exercício nosso ali é muito maior, né? Apesar de que, né, tem pessoas que nem percebem, levam isso numa boa e vão. Tem gente que já tem o dom, assim, de naturalmente chegar em qualquer ambiente e já alegrar, né? Mas é impossível, às vezes, isso não te afetar. Agora, o exercício ali, que eu pratico bastante nessa hora, é eu continuar do mesmo jeito, né? E ainda que talvez a minha emoção não queira ou esteja ali, né, pegando um pouco, falar, mas pô, essa pessoa tá fazendo assim comigo, tal, essa pessoa tá com essa cara, com esse jeito e não sei o que lá, mas eu a partir do momento que eu continuo, né, no mesmo estado emocional de levar as pessoas realmente para o lado mais positivo, a tendência é, a partir do momento, pode ser que aquela pessoa mude, pode ser que não, pode ser que a pessoa fique o encontro inteiro daquele jeito. Mas, para mim, o que, que eu levo? Eu levo que, poxa, o que, que essa pessoa está me mostrando que eu posso aprender? Né? Então, isso que eu acho que é importante. A gente nunca pegar e jogar a responsabilidade do que está acontecendo para o lado de lá. Falar assim, putz, tem uma pessoa dessa, meu Deus do céu, cara, como é que, né? Senão aí, mesmo depois, mesmo a partir do momento que a gente sai daquele ambiente, a gente ainda vai carregar essa pessoa com a gente. Né? Mas a partir do momento que você começa a olhar para si mesmo e fala assim, poxa vida, apareceu essa pessoa que estava com esse
não ficar
comportamento. Né?
Não ficar indiferente.
O que ela quis me mostrar? Ela quis me mostrar? O que, que ela está me mostrando de oportunidade que eu possa fazer diferente ou aprender diferente com isso e tal? E a gente fazer alguma coisa. A gente escolhe, então, o caminho do aprendizado e do crescimento, mesmo tendo uma pessoa dessa.
É uma armadilha para tu entrar na vítima, né?
Exatamente.
Se tu entra no jogo da pessoa, tu vai querer se defender, vai querer...
Ah, com certeza. Né?
Então, ficar atento e ficar prestando atenção nesses movimentos, né, é importante.
Você falou um negócio no começo, né, Renato? O aprendizado. Isso aí também pode ser um aprendizado.
Sim, é
um
aprendizado. É um aprendizado para tu lidar com essa situação.
Uma situação negativa em algo produtivo.
Exatamente.
É isso.
É muito bom trabalhar com opostos. Você aprende muito. Você é testado o tempo todo.
Aliás, na vida tudo é uma dualidade.
Tudo é uma dualidade.
E a gente tem que manter,
manter um certo equilíbrio. Justamente.
Na vida é legal,
é o segredo. Né?
A maioria quer complicar a vida.
Não complica.
Eu recebi um videozinho hoje, só tem 2 minutos ainda. Né? Eu recebi um videozinho da Dani, aqui hoje, muito interessante. Depois eu vou compartilhar com o grupo ali, compartilhar com o tio também. Já. Mas é um videozinho de um cara dando uma entrevista, assim, um cara bem, bem consciente, assim, né? E ele falando que é vendido hoje para a sociedade, assim, que as pessoas devem ter uma vida equilibrada, né? E uma vida equilibrada, né? Existe até um roteirinho para uma vida equilibrada, né? Que a pessoa tem que, né, dedicar o tempo para a família, dedicar o tempo para a busca dos objetivos, dedicar o tempo para o trabalho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ter... Eles foram medir, aí esse cara dá um exemplo, eles foram medir quanto tempo uma pessoa precisaria num dia para se dedicar para conseguir esse equilíbrio que dizem que é importante. E aí o dia precisava ter 48 horas. Né? Ou seja, um dia precisava ser 2 para a pessoa conseguir dedicar para tudo aquilo que precisa dar equilíbrio para a vida dela. Né? E aí a sacada do cara que eu gostei bastante é o que ele falou, que é o seguinte, olha, isso aí não existe, isso aí é o que estão vendendo para as pessoas, está deixando as pessoas mais ansiosas ainda e mais desesperadas ainda. Né? Ele falou assim, o único equilíbrio que interessa é o equilíbrio emocional, que é como nós, né, lidamos realmente com as coisas normais que aparecem na nossa vida e como a gente lida com isso.
Administrar o tempo. Aliás, antes de comercial, eu queria dizer para o nosso ouvinte que eu lamento, sim. Eu lamento aquele tipo de gente que acha que o dia deve ter 25 horas, que ele não consegue fazer as coisas. Eu lamento nas pessoas que só pensam negativamente nas coisas, no mundo, na existência. Eu lamento... Lamento, enfim, de esse tempo nosso aqui ser apenas 1 hora e 10 minutos, como poderia ser 2, 3 horas, e a gente beneficiar um número maior de pessoas. Eu lamento, nessa linha eu lamento muito de coisas comerciais! Três da tarde, 7 minutinhos, Instituto Movimento Orgânico, com a presença hoje do Renato, do Mauro e também do Renan Carvalho. O tema, lamentações e desânimo na vida e no ambiente de trabalho. Vamos voltar então para o ambiente de trabalho, a respeito desse assunto de hoje. Quais seriam as consequências nocivas, né, para as pessoas e para a equipe de trabalho? Já que a gente já falou aqui por diversas vezes que o trabalho é a nossa segunda casa, a nossa segunda pele, não é? De repente, como é que a gente deve se comportar, deve se portar em situações diferentes, onde exige da gente um grau de intelectualidade a mais. Mauro.
Bem, primeiro que isso influencia no ambiente de trabalho, né?
Ah, influencia.
Influencia na produtividade da pessoa, né? E outro, não ter como desconectar, às vezes, a causa ali do desânimo dele é externa, né? Aliás, não está no trabalho, às vezes está em casa. Mas como nós estamos falando em trabalho, traz, as causas são...
Para dentro do ambiente de trabalho, ele traz.
Então, e às vezes, alguma coisa está acontecendo dentro do ambiente de trabalho que está o levando ao desânimo. Por exemplo, sobrecarga. Ele pode ter uma sobrecarga.
Pode.
Né? E, de repente, ele é uma pessoa introvertida e não consegue...
Se relacionar
com o líder ou vice-versa.
É mais fechadão.
Né? Então, ele não consegue também levar isso ao colega. Enfim, são dentro de um ambiente desse que você trabalha com a coletividade, né? Aí a coisa já muda de figura. Há necessidade não só do líder, como até o companheiro de trabalho, ele está atento e observar a isso. Né? De repente o companheiro está pedindo um socorro, às vezes é numa simples expressão ou então num simples comentário, e às vezes a gente não percebe. Né? Então acredito que nesse ambiente há necessidade de você buscar a causa.
Certo. Agora, Renato, isolar essa pessoa nem pensaram, né? Acho que a gente tem que também ter um pouquinho de bom senso.
Não, eu acho que, como o Mauro falou anteriormente, quando se torna um pouco crônico, que a pessoa vem desanimada por muito tempo, vale a pena conversar, né, tentar extrair dela o que a gente pode fazer para superar essa fase. Quando é corriqueiro, um dia ou outro, a gente sabe que qualquer um pode passar por um dia não muito... Claro. Né, às vezes não dormiu direito, sei lá, brigou com a esposa, com o marido, isso pode acontecer. Mas quando a pessoa está já há muito tempo assim desanimada, vale a pena trazer para um feedback, uma conversa e perguntar, né, quais são as causas, no caso, o que se pode fazer, na verdade, o que se pode fazer para que a pessoa supere isso junto com... Porque as consequências para o grupo sempre pode contagiar, né, o desânimo de uma pessoa, assim como a felicidade também, né?
Eu acho que o principal problema existe quando o próprio líder, às vezes, está sujeito a isso, né? Ele próprio, imagina um líder que chega e muitas vezes ele está desanimado, ou ele começa a reclamar ou a lamentar dentro da própria empresa. Então, o maior desafio, eu acho que o grande foco nosso, muitas vezes, é desenvolver esse equilíbrio emocional, né? No líder, né? Ele precisa saber que o tamanho do impacto que ele causa no ambiente, porque se o próprio líder está sujeito, ele vai ver alguém lá, às vezes, com um estado emocional de desânimo, ou reclamando e coisa, e se ele não tiver, ele próprio, essa capacidade, ele também vai se abalar com aquilo, ele também, e aí vai abalar todo mundo.
Verdade. Né? Todo mundo vai se achar no direito,
Tu imagina a responsabilidade, e aí eu trago isso para quem é empresário, quem quer liderar pessoas ou coisa assim, o tamanho da responsabilidade de você desenvolver a liderança sobre a sua própria emoção, sobre si mesmo, né? Porque você passa, então, a ser alguém que pode ajudar outras pessoas que estão nessa situação, no exemplo que tanto o Mauro quanto o Renato deram, né? Porque senão você não pode ajudar ninguém. Se você também se abala... vai ser muito difícil de você conseguir criar um ambiente diferente. Agora, se você tem esse equilíbrio, se você trabalha e tem esse equilíbrio e foca e entende que pessoas podem vir com dificuldades, com desafios, e que você pode, através de uma conversa, de ouvi-las e tal, né, tirar elas daquele estado e ajudar e melhorar o ambiente, então você está assumindo que aquele ambiente lá é uma responsabilidade sua. E se você assume isso, é bom que você desenvolva práticas, técnicas, busque ferramentas que te ajude a manter esse ambiente, né, no melhor estado emocional possível.
O líder é isso, tem que buscar uma posição tal de comandar os seus comandados, né? Quer dizer, é normal isso. Agora, se você deixar também se influenciar, já vem para o serviço, para o meio de trabalho, já carregadinho, né? Cabisbaixo, com problemas de fora. Aí não vai dar certo, né? Uma outra coisa que eu queria ver com vocês também é o seguinte, ó, o ambiente de trabalho, muita gente diz assim, ó, ambiente de trabalho é para trabalhar, somente. Eu discordo. Porque nós não estamos falando de uma segunda casa. O que acontece em casa? Não são discussões para se buscar o melhor possível? Por que no ambiente de trabalho também não pode ser dessa forma? Então esse equilíbrio deve ser mantido e deve ser buscado, né? Ou eu não tenho razão? Gostaria que o Mauro falasse, você também, Renato.
Não, claro, lógico.
Não, o que eu quero dizer assim, resumindo. Escuta, isso aqui é ambiente de trabalho, hein? É coisa de casa, vou deixar em casa. Coisa de fora, não é para trazer para cá. E aí?
Não, você não tem como separar.
Eu também acho que não.
Né? A tua vida pessoal da tua vida profissional.
Você passa mais no trabalho do que em casa, né?
Interage. E tem momento para tudo. Lógico, você vai focar mais no seu trabalho.
Claro.
Porque você tem uma responsabilidade.
Evidente,
é. Mas o ambiente de trabalho também ele é interação. E interação envolve todos os aspectos emocionais, tanto de uma pessoa quanto de outra. Né? E ali você vai discutir uma série de coisas ali dentro. Né? Querendo ou não, você vai sempre buscar algo que, num determinado momento, é importante você comentar com o teu companheiro do lado, com a
não
pessoa.
Não é xeretar a vida alheia, né? Vamos deixar bem claro isso, né? Né? Mas ajudar, né?
Você também tem que ter momentos de humor, né?
Uhum.
Imaginou você entrar num ambiente totalmente... E ficar ali sisudo o tempo todo, fechado.
Não dá.
Né? Não dá. Então, tem que haver
uma certa descontração.
Uma certa descontração dentro do local de trabalho. Né? Como você mesmo diz, bobear determinadas profissões, a gente passa mais tempo no trabalho que dentro de casa.
Nem tudo é ferro, nem tudo é fogo.
Não.
Eu penso também assim, fosse o tempo em que o empregado era uma peça, né? Onde se não está funcionando, troca o objeto. Então, hoje em dia, a interação é muito importante, esse relacionamento é muito importante, e a gente tem que se sentir, tem que avaliar o sentimento de todos, né, naquele grupo. Tu tem que te sentir tanto autônomo, livre e responsável, né, para que todos contribuam para um ambiente de maior felicidade.
Mais felicidade.
Então, isso é em casa e é no trabalho, igual.
Deixa eu só colocar aqui, Renan. Se não fosse isso, não existiria o RH, né?
Na verdade, o RH, para quem está ouvindo e é do departamento aí, tem que começar a ficar preocupado, porque daqui a uns anos eu acho que não vai ter mais RH. Já existe. Uma vez eu brinquei que eu fiz uma palestra para o pessoal de RH lá e eu falei para eles, né? Se os líderes fizessem o que tinham que fazer, ia precisar de RH? Lógico que não. Né? Mas o que existe hoje nas empresas é isso, o líder. E isso é o normal, é o que a administração ensina hoje. Por isso que existe esse negócio do separar o pessoal do profissional, de você separar as emoções da razão e coisas assim. Mas o que existe normal, o que a academia ensina, é que o papel do líder numa empresa é garantir o crescimento financeiro dela, né? Então o líder tem que estar preocupado com fazer dinheiro, com vender para os clientes, com isso, com aquilo. E as pessoas, quem cuida é o RH, entendeu? Então existe, é vendido isso para as empresas. E os RH ficam desesperados, porque na verdade os RH não fazem muita coisa, né? Eles conseguem, eles tentam de todas as formas criar um ambiente melhor, porém, quem gera influência sobre as pessoas são os líderes. Então o líder, o estado emocional dele, como ele pensa, afeta todo mundo. Né? O RH fica às vezes tentando arrumar aquilo, mas não consegue. Né? Então vive um dilema muito grande nesse sentido. Às vezes até consegue alguma coisa, dar alguns passos, melhorar e tal, mas enquanto o líder não assumir que as pessoas são responsabilidade dele e que ele precisa entender de pessoas, talvez até mais do que de negócio, isso é o crítico para que ele comece realmente a transformar o ambiente num ambiente mais feliz.
Eu acho meio estranho assim, eu solicitar uma pessoa para trabalhar comigo, para o RH, olha, eu quero um profissional assim, assim, assado, e o RH então seleciona lá, o melhor que a gente encontrou é esse aqui, vem trabalhar comigo. E eu não participar da seleção dessa pessoa, de conversar com essa pessoa e tal, é claro que vai ter atrito, né? Eu ou a equipe, né? Então, quer dizer, o melhor de tudo é a equipe antes conversar com essa pessoa e ter várias opiniões sobre essa pessoa que vai trabalhar com a gente, né? É. Então, o RH fica perdido mesmo.
E a palavra final é da equipe, né?
Pois é, o Mauro,
eles invertem.
Eu acho que o pessoal do RH vai brigar com vocês, hein? O RH está com os dias contados, não?
São meus amigos.
Mas é uma dedução lógica. Eu tenho que concordar com o Renan. Pelo seguinte, na semana passada não concordei muito com o Renan, até o Renan estava no carro e disse, não, mas é uma situação muito fugaz, uma resposta que o Renan...
Eu
concordo plenamente. Peraí aqui, ó. Se o líder está bem preparado, está bem postado, está bem equilibrado dentro da empresa, para que realmente RH, né? É a pergunta que se faz, né? Tudo bem, é uma lei, parece que agora uma empresa com mais de 30, sei lá, de 40, precisa ter um setor de RH. Mas coisa do sistema, né?
Tem que ter, é lei.
Mas assim, tem que ter o não sei se é 100 ou 200, não sei, mas é lei. Mas se o líder estiver bem consigo mesmo e com os outros, do qual ele comanda, para que RH mesmo? Né?
Eu te pergunto, se tu fosse contratar alguém para trabalhar contigo aqui, e o RH da, né, da rádio, me vê uma pessoa assim, essa, e tu não participasse dessa seleção, a chance de dar errado é muito grande.
Muito grande, não, né? Eu concordo contigo, Renato.
E a chance de dar certo você, tu participando da seleção...
E você ficar um pouquinho frustrado também, pô, o dono da empresa e tal, não participa... Simplesmente, olha, o Renato, você que é dono da empresa, nós estamos precisando de um RH, mas você vai pensar, espera aí, mas quer dizer que eu não posso falar com os meus funcionários? Tem que adotar um critério de admitir uma empresa para isso? Não é? Ou um setor para isso? Então fica uma coisa que meio estranha mesmo, né?
Talvez tenha que rever esses conceitos e mudar esse jeito de fazer.
O Renato já falou ali que são meus amigos.
Estou te ouvindo.
Eles próprios... Eles mesmos, o sonho deles é que o líder assumisse deles.
Mas o RH tem pouco tempo, né? Surgiu há pouco tempo.
Não, eu digo
como lei, como obrigação.
Essa questão da lei eu nem sabia, você
tem
uma ideia.
Tenho certeza disso. Eu não sei quantos funcionários tem que ter, mas precisa ter um...
Mas assim, ter alguém com o cargo, a função, tudo bem, né? A obrigação tal, cumprir. Agora, o que a gente costuma trabalhar muito é que o RH, numa organização onde o líder já exerce esse papel de ser o líder humano, o RH é um apoio muito importante, que seria o quê? Alguém que consegue ser, na verdade, o braço do líder, né, para ajudar as pessoas. Porque o líder não consegue ouvir todo mundo, o líder não consegue conversar com todo mundo, ele não consegue apoiar todo mundo que precisa de apoio. Né? E aí o RH entra muito como alguém que é um braço, ou uma equipe, ou são pessoas que são braço do líder para dar esse apoio. Mas é um braço do líder. Não é aquele departamento que cuida das pessoas, entendeu?
Nós temos que admitir que hoje é um departamento.
É um setor.
É um setor alheio, até. Às vezes, não.
Muitas vezes fica até fora da empresa. Muitas vezes até fora da empresa.
Isso aqui é com o RH.
Quando a pessoa, é demitida, passa no RH.
Ninguém me explica
por que eu estou sendo demitido. O RH vai dizer, está fora.
Já foram feitas, você pega o teu dinheiro e vai embora.
Às vezes quando tem conflito também no departamento, né? Aí o líder chama o RH, você precisa contratar aí um coach, alguma coisa para resolver isso.
Ele só tem que resolver.
É verdade também, né? Se fosse um braço da liderança dentro da empresa, seria fenomenal, né?
Sim.
Mas se fosse uma coisa natural.
Claro.
Não assim um departamento à parte e tal. Não é isso, não. Que é o que acontece hoje no sistema, né?
Aí você vê como é importante você trabalhar a figura do líder, né? Do líder estar bem preparado. Né? Porque você não vê escolas de liderança, não existe. No país aqui não existe. Você vai encontrar isso nas escolas militares. Mas procura aí, não vejo, pelo menos eu te conheço aí que... Escola para líderes empresariais, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, né? E até mesmo a maior parte dos empresários também não busca se preparar, não, para tratar com pessoas, né? Normalmente ele vai fazer
O Instituto faz isso, né?
Não, esse é o nosso trabalho, mas... Sim, né? Mas então, é só, não existe fora.
Mas se você perguntar, aí ele quer fazer um curso tal, porque aí ele quer ver como é que ele vai fazer para que a empresa ganhe mais dinheiro, como é que vai fazer. Mas aí se você falar assim, bem, o curso é sobre isso aqui, ó, pessoas, como é que você deve tratar as pessoas dentro de uma organização, papapá, papapá, papapá. É raro você encontrar.
Dá para contar nos dedos. Tipo assim, Instituto do Movimento Orgânico, dá para contar nos dedos, né?
Não, mas quando tem alguma coisa, algum curso, se tem alguma coisa, algum curso voltado para o lado humano, para o ser humano, está cheio de gente do RH ali. Ele fazendo o curso,
tá fazendo, mas o líder não
vai. O líder não vai. Ele manda o pessoal do RH lá
fazer. Olha, eu ousaria dizer, Renan, Mauro e Renato, eu ousaria dizer que, bom, se o RH não está com dias contados, mas quem sabe como é que é, os papas da autoajuda. Da autoajuda, eles também podem estar com dias contados, porque se tiver uma liderança nata, né, bem preparada, eu duvido que se precise de livros de autoajuda e tal. O que tem mais vendido no país é isso, né?
Mas
é uma filosofia assim, meio fantasiosa.
Mas aí o problema é outro. O problema é a forma como o mundo está sendo gerido, né? Aí já muda essa coisa da necessidade, né, do ter, de você trabalhar a competição, né? Então os livros de autoajuda, eles entram aí.
Não, assim, eu vou repetir o que eu disse aqui, não sei se foi para vocês ou para alguém que entrevistei, né? Assim, eu não sou muito esse negócio de autoajuda, não, sabe? Os caras vendem um montão, vendem milhares, milhões, e os caras estão ricos para dedéu. Palestras aí de 20, 30, 40, 50, 200 mil reais. Tem esse Cortella, por exemplo, que é o papa da comunicação hoje, em termos de filosófico no Brasil. Mas sempre ele termina com uma bela e surrada frase. Sempre. Aliás, não só ele. Todos eles desse mesmo naipe. Olha, mas tudo, as respostas e o primeiro passo você tem que dar.
Tem que dar.
Peraí. Precisa dizer mais alguma coisa, então? Então está nas nossas mãos, né? No nosso interior, as respostas que a gente deve buscar. Agora, claro que precisa de ferramentas. Esses caras que botam ferramenta fantasiosa e tal, né? Bom, é assim, o instituto que coloca, vão lá, né, liberdade total, não tem um chefe, não tem um gerente, não tem um diretor, sabe? Então, eu acho que é através desses caminhos que as coisas podem mudar. Mas, repito, né, é uma pena que é muito devagar. Lamento dizer isso para vocês, assim, isso é uma alimentação também, ó.
Já é
uma alimentação também. Porque se fosse a passos largos, nós temos gente mais inteligente, mais bem preparadas. Mas como tudo na vida tem o seu tempo, né, Ana? Então, que seja.
Essa questão do tempo, né? É difícil dizer se está indo rápido, se está indo devagar, porque é sempre em relação a alguma coisa, né? E outra.
É que o novo perturba, né?
Não, mas é de novo, é a nossa visão de velocidade, né? Uhum. Então, pode ser. Para mim está indo rápido. Oh, tá uma maravilha. Para mim está indo rápido. Você vê, se eu fosse olhar um ano atrás o grupo nosso do Instituto e hoje, é uma diferença, absurda. Né? Então, eu acho que é assim, está no ritmo, né? Agora, o importante, dentro disso que o Mauro colocou, realmente, a gente entender que o sistema inteiro, às vezes, trabalha contra, né? Então, às vezes, aquele negócio que eu coloquei das pessoas se sentirem vítimas, né? A autoajuda vem muito para essas pessoas, né? Por quê? Porque é uma busca do lado de fora. Então, se a gente olha para o mundo e está cheio de pessoas se lamentando, ou seja, cheio de pessoas que estão se sentindo vítima, então é muito conveniente eu trazer para essas pessoas algo que está do lado de fora, que se elas buscarem, talvez elas vai melhorar a vida delas. Uhum, né? Uhum. E isso é o que acontece, por isso existe essa indústria, existe todo esse modelo aí. Né? Só que eu acho que o grande exercício é a conscientização, é a consciência. Né? Então, se isso acontecer dentro das organizações, dentro das empresas, se o líder se torna mais consciente, trabalha a consciência em suas pessoas, e essa consciência faz com que as pessoas saiam da posição de vítima e comecem a assumir realmente essa responsabilidade pela sua escolha e pelo seu estado emocional, aí acabou. Aí eu acho que realmente não vai ter mais espaço para isso. Agora, realmente, né, é um exercício que parece lento. Por quê? Porque Primeiro tem que se conscientizar essas lideranças, né? Mudar, não existe, né, essa escola que o Mauro falou, né? O exército tem a escola fantasma na área militar, pô, mas aquilo lá de fora, qualquer escola de liderança empresarial ensina só o cara a mexer com dinheiro, sim, e com cliente, sim, com marketing e essas coisas, mas com pessoas é o... Vamos lá, é a quinta, sexta lista de prioridade e o RH que põe lá para cuidar.
Né? Escuta, então, consciência e não consequência, né? Então tem que buscar realmente, né, o melhor de tudo dentro do ambiente de trabalho, seja na vida social, seja na vida familiar. Esse é o caminho mesmo que a gente deve trilhar, né, Renato?
Eu acho que sim. Quanto mais a gente expande a nossa consciência, mais a gente tem clareza do que pode ser feito, né? E sai dessa autoajuda que não, de repente não leva a ações. Mas, pô, o que faz a gente mudar mesmo é fazer alguma coisa para mudar, né? É botar a mão na massa, é fazer algumas ações. E o que o Renan falou, acho que o Exército é um exemplo de instituição que tem propósito, né? E realmente um treinamento de liderança baseado em propósito, né? Porque na sociedade nós não temos esse treinamento baseado em propósito.
Não, por isso, né, que o Exército, juntamente com o Corpo de Bombeiros, são as instituições hoje mais críveis do país.
Pois é.
E na Rabeira não precisa dizer quem é, né?
É.
Não precisa.
Realmente está faltando isso.
É a classe política na rabeira, porque...
E a classe empresarial corporativa já está alcançando.
Também está alcançando.
Já está alcançando.
Pois é. Bom, então o assunto legal, né? Muito bom. Lamentações, desânimo na vida e no ambiente de trabalho. Sejamos nós o exemplo, não é, Mauro? Uhum. Para transformar radicalmente esse estado negativo de coisas.
E como diria a nossa ministra do Superior Tribunal Federal, né, do Supremo, aliás...
Sim.
Você tem que tomar consciência, né, de que a vida dá trabalho vivê-la. Né? Infelizmente, no mundo atual, vale a pena. Infelizmente, no mundo atual, as pessoas não querem ter trabalho. Uhum. Elas querem as coisas mastigadas. Verdade. E elas acham que é da noite para o dia, e não é da noite para o dia.
E, aliás, ela está fazendo diferença. Né? Quando ela dizia que precisava ver em loco aí a situação dos presídios, e ninguém fazia, ela está fazendo agora.
É.
Está indo.
E dá trabalho. Ela é a ministra, ela é a presidente, não é...
Olha,
ela tem que fazer isso. Quem disse que ela não tem que fazer
isso? Olha a ação comportamental disso também.
Isso aí.
Os outros falavam, da cadeirinha lá, ela vai lá.
Ficava em Brasília.
Ela vai lá.
Então, não é, então dá trabalho. Viver a vida dá trabalho. Então ela vai atrás.
Nós podemos fazer a diferença mesmo.
Podemos fazer. E liderar, gente, é sacrifício.
E complementando o que o Mauro falou, dá trabalho e o bom está no trabalho.
No trabalho.
É isso aí.
E os exemplos arrastam, né?
E os exemplos estarão juntos.
Tá certo. Então, para o Francisco, que certamente ouviu aí a nossa programação de hoje, aonde?
Não, ele ouve depois que grava no podcast. Tá. São Bernardo do Campo, São Paulo. Mas São ele Bernardo vai ouvir.
Campo,
certeza.
Gente, então...
O Carlos também, o Carlos que...
O Carlos que serviu de inspiração também, porque...
Inspiração para nós hoje aqui.
O Mauro falando isso também, inspiração na boa. Até semana que vem, gente, então. É isso?
Isso aí, gente. Obrigado. Um abraço aí.
Obrigado, Jota.
Valeu.
Obrigado.
Mauro também. Um abraço.
Eu que agradeço.
3h31. Nós vamos ao break comercial. Na